Reunião da Igreja em Curitiba, 8 de julho de 2017. Primeira parte. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: contribuição financeira. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças a Deus que é bom, misericordioso e piedoso é o Senhor. Nós temos a mesma misericórdia que salvou, é a mesma que sustenta até o dia de Cristo. É a mesma que vai nos levando, nos guardando, nos sustentando até o dia do Senhor. Às vezes fico pensando, porque no reino de Deus, às vezes necessitamos fazer um apelo para as pessoas darem. Não seria necessário se todos nós reconhecêssemos quem é o Senhor de tudo, quem é o dono de tudo, então não seria necessário que alguém comunicasse as necessidades. Porque os irmãos da Macedônia, diz a Bíblia, que eles rogaram para poder participar. Eles rogaram para poder contribuir. Eles imploraram a Paulo. Agora, os irmãos da Macedônia não eram irmãos como nós. Eles eram em situação econômica muito pior que nós. E colocando esse muito pior, é muito pior mesmo. Que Paulo disse deles, da sua profunda pobreza. O registro bíblico diz que eles, da sua profunda pobreza, eles deram voluntariamente. Mas por que deram voluntariamente? Paulo não quis aceitar a oferta deles, porque eles eram profundamente pobres. Paulo queria dispensar a oferta. Mas como contribuir é um privilégio. Então os macedônios se sentiram em prejuízo e clamaram: Paulo, por favor, não nos impeça de fazer esta oferta, esta contribuição de cheiro suave, porque é um sacrifício ao Senhor, que é o nosso Senhor. Então eu falava com um irmão esses dias, eu falava assim: bom, se o pobre tem desculpa para não contribuir, então o pobre também não pode adorar. Por quê? No Antigo Testamento, a forma de adorar era oferta e sacrifício sobre o altar. Então ele nunca vai poder representar a oferta de Jesus Cristo sobre a cruz, porque ele não é generoso. Então ele nunca vai representar aquela oferta generosa do Senhor sobre a cruz, que deu tudo, deu sua vida. Eu vou dizer uma coisa: não tenha medo de contribuir. Aquele que cuida de você é muito maior. E quando nós confiamos nele, nada nos vai faltar. E quanto mais graças damos ao dar, bom, eu estava ali em Miami e eu queria trazer algo para a Dionísia, uma lata de bolacha. E eu falei para o irmão me levar, o irmão Raul Arce, me levar no mercado antes de eu ter vindo para o retiro. E ele me levou. E eu comprei a lata de bolacha. Mas quando eu cheguei e fui pagar, ele já tinha pago. E eu, saindo do mercado, entrei no carro e disse: irmão, muito obrigado pela lata de bolacha que você... Claro, falei em espanhol, né? Muitas gracias pelas galletas que está mandando. E aí ele disse: irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu que quero te agradecer por me dar a oportunidade de eu dar esta lata de bolacha, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bom, nesse momento, eu fiquei um pouco envergonhado. Por quê? Porque ele agradeceu pela oportunidade. Você sabia que quando você vem ofertar, você tem que dar graças a Deus? Pela oportunidade de honrar o Senhor? Assim é interessante, né? Eu posso chegar para o Alberto, dar uma oferta para ele e dizer obrigado, Alberto. Pegar para ele. Obrigado, Alberto, por me dar essa oportunidade. Por receber. Sabe qual é o nosso problema? A maioria não tem visão do Senhor. Nós não temos visão do Senhor. Por isso que a visão tem que ser uma realidade e não um conto sobre visão celestial. Não uma história. Uma história de Paulo no caminho de Damasco que viu a Jesus e tal, e tal, e tal. E o fundamento para a edificação da igreja é a visão celestial. Mas Paulo foi transformado por aquela visão celestial. E ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Quem é dono da salvação? Quem te salvou?
Jesus.
Parece que vocês acertaram, nota 10. Foi Jesus Cristo. Agora eu pergunto: quem é dono da tua vida hoje? Tem certeza? É uma realidade? O que você está confessando? Tem sido vida para você? Ou é só conversa? Quando Jesus vai pôr a mão no teu bolso, você diz: opa, Senhor, aí não. Ele não precisa pôr a mão no bolso, tudo é dele. Tudo. Tudo pertence a ele. Desde que você foi salvo, só salvo se você, após a salvação, disse para ele assim: Senhor, eu recebo a tua salvação, mas eu não vou te dar nada. Minha vida não vai ser tua. Eu vou viver a minha vida. O meu dinheiro é meu, eu vou fazer o que eu quero. Esse carro é meu e mais ninguém põe a mão. Essa casa é minha e eu não vou hospedar ninguém. Sabe o que falta no povo de Deus? É a realidade espiritual. Este povo me honra com seus lábios dizendo: Senhor, Senhor, mas o seu coração está longe de mim. Sabe por que falta alegria no nosso coração? Por quê? Porque quando vivemos só da salvação e não reconhecemos a Jesus como Senhor, nós vamos vivendo a nossa vida para nós mesmos e um dia esquecemos da salvação de Deus. Esquecemos. Esquecemos, Senhor, que foi o Senhor que nos salvou. Mas quando nós somos marcados pelo senhorio dEle, nunca mais esqueceremos. Nós sabemos de onde Ele nos tirou. Ele é nosso amo, é nosso dono, cuida de nós, conduz nossa vida, Ele governa nossa vida, Ele é o cabeça da nossa vida, Ele é o Senhor absoluto que comprou com seu próprio sangue e agora somos dEle. Somos dEle e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Os mais bem-aventurados são aqueles que se entregam e entregam tudo. Estes têm crescimento na igreja, porque são discípulos do Senhor. Porque a salvação de Deus é um benefício, diz a Bíblia, é graça, é de graça. E agora tem aquele evangelho da prosperidade, onde realmente eles interpretam a graça como a pessoa sempre está no início da sua fé, E sempre buscando de Deus um doador de coisas, de bens, de riquezas. E ele vai engordando, e quanto mais riqueza, vai vivendo para si mesmo, vivendo para o mundo, para si mesmo. Quantos se desviam do caminho do Senhor porque vão viver para si mesmo? Ou vão em busca de dinheiro, riquezas, ou vão em busca de alguma realização amorosa e deixam o Senhor, ou vão em busca de alguma outra coisa, de fama, enfim. Vamos deixar o Senhor marcar. Paulo disse: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu pergunto assim, irmãos, será que é muito difícil nós trasladarmos a nossa visão do Cristo dos Evangelhos para o Cristo das cartas apostólicas e do Apocalipse? Vermos quem é Jesus de fato, qual sua grandeza, sua majestade. Pedro disse que na transfiguração ele viu sua majestade. E vendo a majestade do Senhor, ninguém vai ser o mesmo para sempre. Se é Deus, é o dono. Nós vivemos muito para nós mesmos. E é por isso que a nossa vida não dá fruto para Deus. Porque a nossa vida é podre, ela não frutifica. Quanto mais vivemos com a nossa própria vida, nós não damos fruto de forma alguma. Precisa um reconhecimento, uma nova conversão. Reconhecimento é uma nova conversão. Diz: Senhor, eu te reconheço como Senhor. Até agora eu te conheci como Salvador, mas agora, Senhor, eu entendo que eu tenho que me apresentar, como disse Paulo, em sacrifício vivo no altar, e certamente quando eu for posto no altar, tudo que eu tenho também vai para o altar. Irmãos, não tenha medo de se dar ao Senhor. Olha, segundo a Bíblia, todos os homens dizimam. Todos. Todos os homens dizimam. Porque isso pertence ao Senhor. Mas o que acontece? Uns dizimam para o Senhor, e outros dizimam para si mesmos. Então eles gastam o que deveriam dar para o Senhor. Gastam com eles. Se existe algo que precisa a igreja conhecer também, não vou falar dessa. Eu vou compartilhar e ensinar sobre a questão financeira, mesmo em honra ao Senhor, primeiramente, e também pela consciência dos fiéis, para que eles conheçam verdadeiramente como eles estão corretos em honrar o Senhor, e que eles também se regozijem por ter sido fiéis até agora. E vocês vão ver como realmente algo que parece tão pequeno e insignificante tem uma grandeza tremenda e uma consideração eterna diante de Deus, um ato de ofertar e dizimar ao Senhor. Bom, dei uma pequena introdução, mas eu não vou estudar o assunto hoje. É para temer e nós mesmos se libertar da avareza, deixar de investir em nós mesmos. Aquilo que deve estar no altar tem que ficar no altar e não conosco. Porque, irmãos, eu estou vislumbrando que está chegando o final do tempo, o Senhor Jesus vai voltar e nós temos pouco tempo para fazer investimento no reino dos céus. Nós temos pouco tempo para que tenha mais obreiros na seara do Senhor e que tenha recursos para suprir. E não somente isto. que nós não precisamos ficar vendendo sanduíches para poder suprir a necessidade de alguém, mas que tenhamos provisão na casa de Deus para suprir, muitas vezes, alguém que vem de fora nos servir, até mesmo auxiliar. Bom, mas se vocês não querem, esse privilégio pode ser passado para outra igreja, então. Deus pode escolher outra igreja. Mas graças a Deus Ele está propondo para nós, está chamando a nós. Glória ao Senhor. Então podemos ter provisão para subsidiar, muitas vezes, aqueles que vêm de longe e que têm parcos recursos, têm pouco. Eu fiquei 4 meses ali no Howard's e eles não cobraram nem um centavo de dólar. E quando eles nos levavam para... Fiquei até com vergonha. Parece criança. Levaram nós para visitar uma feira. E eles deram um massinho de dólar para cada um de nós, para nós comermos dentro da feira. Meu Deus, queria me ajoelhar e pôr minha cabeça lá no pó. Pedindo misericórdia ao Senhor. Mas fiquei como uma criança ali, obediente, peguei e fui comer meu lanche. Amém. Glória ao Senhor. Eles não deixavam nós pagarmos. E outra coisa, irmão, quando nós servimos os irmãos, nós temos que servir com grande amor e alegria. Nós temos que ter alegria com todos os santos. Não deve ter ninguém que você não tenha alegria de estar junto e comer. Porque o que eu vi, uma realidade de vida no irmão Howard, foi que... Bom, ele não fazia isso só comigo. Eu comi um pedaço de pão e eu... Um pão integral que tinha lá. Achei muito gostoso, muito bom. E... Acabei falando assim, puxa, que pão gostoso esse aqui. No dia seguinte, o irmão Howard estava nos mercados procurando o pão para mim, para comprar mais e deixar provido lá. Às vezes uma irmã dizia que, tá, que estou querendo comer tal coisa, ele imediatamente ia ao mercado e trazia. E não ia assim, mais uma vez, não. Ele ia sorrindo, alegre, por estar fazendo isto. Porque teve a oportunidade de descobrir um irmão que gosta de tal coisa, então, puxa, que alegria, vou lá buscar. Bom, pode ser que a gente foi paparicado e podia mal acostumar. Mas o problema é de quem se mal acostuma, em vez de aprender a fazer a mesma coisa. Eu aprendi a fazer a mesma coisa. Bom, é uma coisa que o Senhor já tem me ensinado há muito tempo. Porém, eu vi uma realidade espiritual na vida daquele irmão. Em coisas pequenas, irmão. Como é bom dar uma coisa que a pessoa gosta, que você vai saber que ela vai sorrir. Puxa, pude fazer essa pessoa feliz. Eu dei uma coisa que ela gostou. Mas como é triste que você entrega alguma coisa para a pessoa e a pessoa é muito sincera e diz, não gostei. Mas quão bom é realmente você entregar e a pessoa, puxa vida, era o que eu estava esperando. Eu fiquei tão feliz que o Joelzinho disse que leu 10 vezes a carta que eu enviei para ele, chorando. Eu mandei mais 2 cartas para ele. Fiquei animado, eu caminhava 4 quilômetros para pôr a carta no correio. Falei, mas eu vou, porque o Joel ficou tão feliz com a carta, vou fazer mais. E fui. Assim é Deus, quando a gente dá graça. Senhor, muito obrigado pela salvação, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor me deu. O Senhor tem dado um teto para mim dormir. Glória ao Senhor. Ou daqui a pouco você está com a tua casa nova. Obrigado por esse carro. Meu primeiro carro, eu era crente, mas quase xinguei, né? Fui tapeado no negócio e tal. Mas graças a Deus, guardei minha boca, fiquei quietinho. E o Senhor viu eu. Eu acho que daí Deus moveu o André, porque muitos anos eu fiquei em silêncio ali, quietinho. Deus enviou o André para dizer, oh, a gente quer comprar um carro novo, amém. Eu nunca propus carro novo, né? Mas o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de cada um de vocês, irmão. Você não precisa andar ansioso. Você só precisa buscar o reino de Deus. Eu vivia de aluguel, daí o banco mandou uma carta de crédito para mim financiar uma casa a juros bem mais baixos, porque eu era funcionário. Eu pensei assim, não. Falei para minha esposa assim, ah, o Senhor Jesus vai voltar logo, para que eu quero casa, né? Rasguei. Mais tarde, eu ia ficar na obra tempo integral. O Senhor disse, compre uma casa, eu não tinha nem dinheiro. Mas a casa custou exatamente o que eu tinha no bolso. Aí o Senhor me deu a casa. Temos que buscar o reino de Deus, irmãos. Temos que servir o Senhor, reconhecer. Dar tudo é o melhor, porque multiplica mais. Mas não porque multiplica mais no reino de Deus. As pessoas sempre fazem aquela pergunta, a gente dizima do bruto, do líquido, porque ele está tentando ficar com um pouquinho, uma fatiazinha, né? Então a gente pensa, quem é Senhor? É o César ou é Deus? Quem vem primeiro? Deus ou o César? Deus ou o governo? O imposto vem primeiro ou vem depois? Só que ele é descontado primeiro, né? E a gente daí fica fazendo calculinho, tá. Não faça cálculo, irmão. Quem faz cálculo não pode ser discípulo do Senhor. Irmão, seja fiel. Não numa porcentagem, seja fiel completamente, integralmente, seja integral para Deus. Desde que me converti, nunca discuti sobre questão de contribuir, mas conheci colegas que foram ficando cada vez mais ricos, então eles, agora não vou, né? Bom, quando meu dízimo era vintão, né? Agora com meu dízimo tem que dar 10 mil, porque eu estou ganhando, sou empresário. Não, agora eu não sou mais dizimista, porque é da lei o negócio. Eu arrumo uma desculpa, eu pego a palavra e aplico em mim mesmo. É da lei. Foi a lei que ensinou Abraão ou foi Deus? Quem ensinou Abraão? Então houve um ensinador de justiça para ele. A lei veio 430 anos depois. Não é? Então quem lhe ensinou? Quem ensinou Abel a dar das primícias para Deus? Quem ensinou? Adão nem sonhava que teria lei um dia. Claro, ele ficou agora debaixo da lei do pecado da morte, porém. Mas quem ensinou ele esse procedimento? A lei? Irmãos, vejam bem a sua Bíblia. Veja bem sua Bíblia, para você não errar. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Erramos porque não conhecemos aquele que é desde o princípio. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. É mais fácil procurar na internet um estudo onde vai ser adequado ao que eu estou pensando. Né? Encontrar um mestre na palavra que tem a mesma ideia que eu tenho para me beneficiar. Aí eu tenho uma tese para me defender. Irmãos, fuja destas coisas. Renda-se à sã doutrina do Senhor. Renda-se a toda a palavra de Deus. A Bíblia inteira não foi jogada fora. Ela foi cumprida. Ela está vigente em nossas vidas por meio de Jesus Cristo, porque nós não teríamos capacidade de cumprir toda ela. Então, ela foi cumprida em Jesus Cristo, mas não deixou de ser vigente. Bom, eu sei que os irmãos que estão caminhando verazmente, segundo as Escrituras, estão se regozijando nesse momento, porque o Espírito Santo está dando um testemunho na tua consciência. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso.